Entrevista.
A série Anaconda, do artista plástico Alex Fleming, está em exposição na Casa Museu Emma Klabin até o dia 17 de dezembro. O trabalho é inédito no Brasil e traz 13 tapetes persas de variados tamanhos, inclusive pequenos tapetes de oração, nos quais o artista introduz a pintura de uma cobra. Nós vamos conversar com o brasileiríssimo artista Alex Fleming sobre essa exposição. Tudo bem, Alex?
Tudo bem? Como é que vocês vão? Estou muito contente de conversar aqui na Rádio USP com vocês.
Ah, que delícia! Não é que você já foi da FAO, né, Alex?
Eu fiz FAO, exatamente, uma das grandes lembranças que eu tenho da USP. Adorava a FAO e adorava também fazer esporte no complexo de esporte da USP. Vontade de voltar a ser estudante.
Ai, que gostoso! E agora tem a festa do livro, você não tem ideia. 50% no mínimo de preço de que você paga
que
nos
ótimo.
Livros. É incrível!
Sensacional!
Vem aqui, vou Alex. Alex, vamos falar um pouquinho desse trabalho inédito, primeira vez no Brasil, né? Como é que surgiu a ideia de você colocar cobras em tapetes persas? Como que te inspirou?
Certo. Faz muito tempo eu tenho feito obras que eu chamo de pintura sobre superfícies não tradicionais. Na Bienal de São Paulo, há muito tempo atrás, em 1991, eu fiz uma série de bichos empalhados que eu pintei de azul. Inclusive foram bichos me dados pelo Paulo Vanzolini. Eram animais empalhados que pertenceram ao Museu de Zoologia, mas que estavam com uma perna quebrada, com o chifre partido, alguma coisa assim. Então não tinha mais valor científico e iam ser incinerados. E eu falei com o Paulo Vanzolini e eu peguei ele me deu esses bichos para eu transformar eles em arte. Então eu dava ao objeto uma terceira vida. A primeira vida foi na selva, a segunda vida no museu e a terceira vida como arte. Depois dessa minha primeira série de pinturas sobre superfícies não tradicionais, eu pintei minhas próprias roupas, que é uma série sobre a solidão que eu tive na Alemanha. Pintei sobre móveis. Ano passado, no Museu de Arte Contemporânea da USP, no MAC-USP, que fica no prédio do DETRAN, eu fiz uma instalação de pintura sobre computadores, que chama-se Lápides, e agora eu estou fazendo uma série de pintura sobre tapetes persas, onde eu pinto uma cobra. Por que uma cobra? Pela beleza da cobra, pelo mimetismo da cobra, que ela se mescla com a linda cultura árabe, que foi sempre o tapete. E também para trazer um estranhamento e para a gente ficar sempre com atento e alerta para não pisarmos nas cobras, porque às vezes as cobras estão dentro do tapete e você não vê. Essa é a ideia e principalmente o principal de tudo é a beleza plástica.
Nossa, deve ser incrível. E me fala uma coisa, então a gente pode andar sobre esses tapetes com esse cuidado, pode andar, isso,
pois
né?
Pois é, eu fiz todas as outras séries de pintura sobre superfícies não tradicionais, eram objetos para serem vistos. Neste caso das minhas pinturas sobre tapetes persas, eu levei a uma postura radical e convido as pessoas a pisarem na cobra, a pisarem no tapete, a pisarem na pintura. Com isso, eu estou incorporando a pátina que vai ficar impregnada no tapete daqui a 40, 50 anos. A cobra continuará lá, mas da mesma maneira que o tapete vai ser gasto, a pintura também será gasta. E isso que é legal, que é o uso do tapete como a utilização de uma obra de arte de maneira radical no chão, uma pintura no chão, pois nunca vemos pinturas no chão, sempre vemos pinturas na parede ou no cavalete.
Exatamente, essa questão da interação é muito interessante, né? De você interar ali naquele tapete. Aliás, você precisa de uma técnica diferente para pintar no tapete e para ter essa resistência que você está falando de tantos anos que esse tapete vai ficar aí, ele lógico vai ser desgastado, mas você pensou em alguma técnica? Você deve ter feito testes, né?
Claro, mas sem dúvida, eu fiz testes durante 2 anos para chegar à fórmula das pinturas e dos pigmentos acrílicos que eu uso. Foi tudo extremamente testado. Eu primeiro pensei em fazer como um grafite e tal, e não deu certo o grafite. Daí eu passei para as tintas normais e daí passei para as tintas acrílicas profissionais com pigmentos metálicos, e por isso que eu fiz, né?
Que incrível. Olha, eu estou conversando com o Alex Fleming, um artista plástico que saiu até da Universidade de São Paulo. Um prazer falar com você pela primeira vez. E a Heloísa Granito, nossa produtora, me comunicou que você também foi aquele autor de uma obra que todo mundo conhece, passa ali e às vezes não sabe. É aquela da inauguração da estação
Sumaré,
né? Aqueles rostos, né, que ficam ali, inclusive tem até o Milton Jung, jornalista, colega nosso, que faz parte desse rosto, né? Muito jovem. Como é que você... Só uma curiosidade, né? Já que a gente está nessa oportunidade, como que foi que foi criada essa ideia de colocar aqueles rostos naquela estação?
Na estação Sumaré do metrô, eu tenho muito orgulho de dizer, eu ganhei a concorrência pública que houve há mais de, sei lá, uns 25 anos atrás, quando o metrô começou, e ele teve concorrência pública para fazer... para alguns artistas proporem obras para as estações que iam ser inauguradas e que iam ser feitas. A minha estação demorou quase 10 anos para ser feita, mas eu ganhei o concurso, inclusive por uma questão de eu ser arquiteto lá da FAO. Por quê? Porque na estação Sumaré era a única estação que não tinha paredes, só tinha vidro. E daí nenhum outro artista, por mais surpreendente que seja, se candidatou, porque as pessoas não tinham lugar para pendurar os quadros. E eu, como estudei arquitetura, eu pensei, não, eu vou fazer da própria estrutura da estação a obra de arte. E daí pesquisei muito a fotografia sobre vidro, e como eu, de certa maneira, sempre tive uma tradição na pesquisa do material, eu fui fazendo e cheguei à conclusão que isso era possível, mesmo numa época em que várias pessoas falaram, não, mas isso não é possível, porque não vai ficar... Eu falei, não, vai, sem dúvida alguma. E daí eu fotografei 40 pessoas, 20 homens e 20 mulheres, que se olham entre si e imprimi a foto deles no vidro. E em cima deles escrevi 400 anos de poesia brasileira, começando com José de Anchieta e indo até Haroldo de Campos. E sempre escrevendo as poesias, que são muito conhecidas, estão em todos os livros escolares, porém cortando as sílabas de maneira diferente. Por quê? Para fazer com que a pessoa decifre o outro. Todos nós temos poesia dentro de si. Cabe ao outro decifrar. Isso que é uma coisa importante. Outra coisa também muito importante é mostrar na Estação Sumaré o que eu acho o tesouro mais sensacional do Brasil, que é a miscigenação de raças. Nós somos um país onde todos se misturam, onde... imigrantes árabes se misturam com imigrantes judeus, que se misturam com negros, que misturam com índios, que misturam com os alemães. Eu acho sensacional isso e é único no mundo. Eu morei já mais de metade da minha vida e moro fora do Brasil e vejo a diferença, essa coisa sensacional que o Brasil tem e que devemos, no meu ponto de vista, dar valor. Da mesma maneira, eu convido vocês a visitar a Biblioteca Mário de Andrade, porque no ano passado eu fiz a fachada da Mário de Andrade, também com retratos sobre vidro, porém já de uma outra maneira. Agora, convido sem dúvida todos os ouvintes para irem à Fundação Emma Klabin, de quarta a domingo, das 14 às 17, ver a exposição Anaconda, que é a minha série de pinturas sobre tapetes persas, onde eu pinto serpentes.
Que maravilha. E Alex, a gente convida você para vir aqui à Rádio USP, né? Conhecer a nossa equipe e participar do programa.
Estou pegando helicóptero para ir.
Tá ótimo, tá ótimo. Olha, Alex, um prazer falar com você, viu, querido? Sucesso.
Igualmente.
Que bacana. E vamos
muito
fazer...
obrigado. Vamos fazer um elogio à USP, que eu acho das grandes universidades do mundo. E eu tenho muito orgulho de ter sido parte da USP, tenho muito orgulho da EDUSP ter lançado dois livros sobre o meu trabalho há vários anos atrás. Um de autoria de Ana May Barbosa e outro de autoria de Maíra Laudana. Que duas grandes professoras doutoras.
Com certeza estarão aí, eu acho, à venda nessa festa do livro que eu já te fiz o convite.
Sem dúvida.
Tá certo. Olha, Alex Fleming, muito obrigada, tá? E a gente vai fazer o convite aqui para as pessoas, as visitas dessa mostra Anaconda, imperdível. Eu irei lá, a Heloísa Granito também,
muito
na Casa
legal.
Museu Emma Klabin. Essa exposição é gratuita, começa às 14h, vai até às 18h e até o dia 17 de dezembro. O endereço é Rua Portugal, número 43, no Jardim Europa. Obrigada, Alex.
Muito obrigado.